Continuando o conceito de costumes, gostaria de trazer um outro exemplo muito interessante e que pode servir para nós podermos entender mais uma vez o caminho desde a mitzvah, as leis da mitzvah e os costumes da mitzvah. Nós temos uma mitzvah da Torá de Tfilin. Mitzvah, todos os homens, acima de bar mitzvah, devem colocar todos os dias tefilin. Tefilin da mão, tefilin da cabeça. Tem uma série de leis que são chamadas de halakha le Moshe Sinai. Leis que Moshe transmitiu já no Sinai de forma objetiva. O tefilin precisa ser feito de couro e ele é um cubo perfeito. Ele tem uma base que é um quadrado perfeito, quer dizer, a altura desse quadrado, na verdade é um retângulo, não é retângulo, na realidade é um paralelepípedo, mas a altura do paralelepípedo não tem diferença. O importante é que seja um quadrado perfeito, maior, mais largo do que o tefilim. Todo mundo que usa tefilim imagina o que eu estou falando. Você tem em cima um cubo e a base desse cubo é um quadrado perfeito. E tem uma partezinha ao lado do quadrado perfeito, que é onde passa a fita para amarrar o tefilim, que é chamado ma'abarta, a parte de baixo chamada de titura, e em cima o cubo é chamado de bayit, casa. Isso tudo é assim que tem que ser. Qual a cor do tefilim? Preta. O que tem em volta do tefilim? No da mão, liso. No da cabeça, tem que ter um shin de três pontas de um lado e um shin de quatro, três cabeças de um lado e um shin de quatro cabeças do outro lado. Tudo isso faz parte de qualquer tefilim que você pegar na face da terra, ele vai ter que ser assim. Aí dentro tem as porções. Quais são as porções que vão dentro? As quatro porções que falam sobre o tefilim na Torá, que são Kadeshli, Vehayak Yeviachá, Shema Yisrael, Vehayim Shamoa. São quatro porções da Torá. Não tem que constar dentro do tefilim. No tefilim da mão, em um pergaminho apenas. No tefilim da cabeça, em quatro pergaminhos separados. Por quê? Porque o tefilim da cabeça não tem um compartimento dentro daquele cubo, e sim quatro compartimentos totalmente separados e independentes. E em cada um deles vai ficar uma das porções. Tudo isso que nós estamos falando agora são leis. Leis que valem para qualquer tefilim. Isso é tudo lei. Lei que faz parte de uma mitzvah. Mitzvah de colocar tefilim. Então, como que se coloca tefilim? Como que é feito o tefilim primeiro? Isso nós estamos falando agora. De forma resumida, pode ser um dia podemos abordar o tema de tefilim com mais detalhes. Depois, uma vez que nós já vimos aí um básico sobre como é feito o tefilim, como se coloca o tefilim? Tem um lugar específico para colocar. Lei. Qual lugar tem que se colocar o tefilim? Então, em primeiro lugar, o tefilim da mão vai no braço. O tefilim da cabeça vai na cabeça. Perfeito. Qual braço tem que colocar o tefilim? No braço mais fraco. No braço que não escreve. Então, num destro vai ser na mão esquerda, num canhoto vai ser na mão direita. Perfeito. Na cabeça, onde tem que ficar? A Torá diz, ben enecha, entre os seus olhos. O que quer dizer entre os olhos? Será que é para colocar em cima do nariz? Não. A lei é muito clara, que o tefilim tem que ficar colocado na cabeça, lá em cima da cabeça. Onde Bemakom shet moach tinoco, não está escrito moach, tinoco rofes. Roshosh el tinoco rofes. O lugar onde tem a moleira nos nenés. Esse é o lugar que tem que colocar o tefilim. Isso quer dizer, a partir do momento do lugar onde tem as raízes, as primeiras raízes, onde nasce os últimos cabelos da franja, para cima. Não pode ficar caído na testa. A testa não é lugar para colocar o tefilim. Colocar o tefilim na testa é igual pegar o tefilim da mão e colocar ele na perna. Não é o lugar. O tefilim da cabeça tem que estar acima de onde crescem os cabelos. Quem não tem mais cabelos ali, não tem problema. Ou lembra onde é, ou mais ou menos, dá para ter ideia. Onde que é a moleira, é só olhar onde está a formação da cabeça, os ossos da cabeça. O nó de trás do tefilim da cabeça também tem lugar específico. Ele tem que ficar no finzinho do osso do crânio. Porque logo depois vem uma entrada que nós temos aqui atrás. Acima da nuca tem uma entradinha. Ali já não é o lugar de colocar o nó. O nó tem que ficar bem no finzinho do osso. E bem no meio, centralizado. E na frente, o tefilim centralizado entre os dois olhos. Isso tudo são leis do tefilim. Bom, os nós têm um formato. O nó do tefilim da mão tem que ter o formato de um yud. O nó do tefilim da cabeça tem que ter o formato de um dalet. Isto é lei. Agora já temos aqui um costume. O formato tem que ser de um yud, o formato tem que ser de um dalet. Muito bem, mas como que se faz esse nó? Isso já é um costume. Existem costumes diversos de exatamente como é que se faz o formato do yud, que isso, basicamente, todo mundo faz igual. Existe o formato do Dalet, que existem formatos distintos. Mas os dois formam Dalet. Quem está certo? Os dois estão certos. A Torá falou que tem que ter um Dalet ali. Perfeito. Tem um Dalet? Está válido. Mas aí tem essa diferença de costume. Aí nós temos que amarrar o tefilim. Qual é a mitzvah? Amarrar o tefilim. Esta é a mitzvah. Nossos sábios estabeleceram que além de amarrar o tefilim no bíceps, que é o lugar certo, é em cima do bíceps, além de amarrar ali, que é a mitzvah, nós temos que também dar 7 voltas no braço. E assim, todo mundo faz 7 voltas no braço. E na mão? Na mão tem que dar 3 voltas no dedo do meio. Isso simboliza o casamento entre nós e Deus. Não se põe uma aliança? Da mesma forma, nós fazemos isso com 3 alianças, porque está escrito nos versículos do profeta: Verastich li leolam, verastich li betzedek mishpat uchesed rachamim, verastich li beemunah v'yadati et Hashem. Tem 3 vezes o verbo verastich, vocês vão noivar comigo. E por isso se faz 3 voltinhas. Agora entram os costumes. Entram os costumes porque como que você faz para amarrar o tefilim no braço? A Torá não diz como você vai amarrar. A Torá diz que você precisa amarrar. Pronto. Como exatamente você vai amarrar? Não vai fazer tanta diferença para efeitos da mitzvah. A mitzvah está amarrado. E daí surgem vários costumes de como exatamente o tefilim está amarrado no braço, no bíceps. Primeiro, existe uma diferença se gira a fita para fora ou gira a fita para dentro. Quer dizer, sentido horário, sentido anti-horário, que se amarra o tefilim no braço. Existe diferença? Qual está certo? Os dois estão certos. Os dois estão amarrando os filhinhos na mão. Mas é lógico que cada um tem que seguir a sua tradição de família. Aí a pessoa amarrou no braço. Deu as 7 voltas. Como é que faz agora o fim? As voltas na mão? Tem diversos costumes. Principalmente os costumes se baseiam em fazer uma letra X. Mas existem várias formas de como se faz esse X. E daí existem N formas de se amarrar a fita do tefilim. Existem os costumes mais famosos, talvez, que seria a forma geral que os Ashkenazim fazem, a forma geral que os Hassidim fazem e a forma geral que os Sefaradim fazem. Essas talvez seriam as três, assim, mais, os costumes maiores, digamos assim. Mas não são os únicos. Tem outras formas bem específicas, algumas Hassiduyot específicas têm um jeito diferente. Provavelmente, entre os Sefaradim também, de diversas regiões, deve ter formas um pouquinho diferentes de se amarrar a fita. Entre os Ashkenazim também tem pequenos nuances, dá a voltinha assim, ou um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, mais distante, mais perto. São diferenças técnicas. Isso tudo faz parte do quê? Costume. Um outro exemplo interessante. Quando se amarra o tefilim no bíceps, precisa dar uma volta da fita logo em seguida. Isso é necessário para estar amarrado. Mas existem costumes que dão duas voltas. Isso já é um costume. Não há uma obrigação. A obrigação é uma volta a fita. Fora a volta da fita que está já segurando o próprio tefilim, em seguida você tem que dar uma volta no logo depois do bíceps. Tem gente que dá duas voltas. Isso é costume. Tem motivo para isso. Mas já é costume. O tefilim da cabeça já tem menos diferenças, porque ele fica colocado e acabou, não tem que amarrar nada. Então já tem um pouco menos de diferenças nos costumes em relação ao tefilim da cabeça. Fora o nó atrás, o shin que está no tefilim. Falamos que o tefilim da cabeça tem que ter um shin. Tem que ter um shin. Qual o formato desse shin? Então os Ashkenazim vão fazer um shin no formato da forma que se escreve o Shin no Sefer Torah. Os Sefaradim vão fazer conforme a escrita que os Sefaradim usam no Sefer Torah, que é um pouquinho diferente. Os dois Shin, é Shin. Você vai olhar, é Shin. Não tem. Tanto é que eu estou falando isso, provavelmente muita gente já está vendo. Puxa vida, nunca percebi que tinha diferença entre os Tfilin, né, na sinagoga, assim, entre uma pessoa e outra, tem diferença. O Shin do Tfilin da cabeça? Tem. Presta atenção, você vai ver. Se você acha que é Nazi, presta atenção no tefilim sefaradim. Se você é sefaradim, presta atenção no tefilim ashkenazim. Você vai ver que são diferentes. E não são só dois modelos. Existem ainda algumas nuances também que são um pouco diferentes. Por exemplo, o tefilim Chabad tem o shin de uma forma diferente de ambos. Então, se você for observar, você vai ver que tem essas diferenças. Como é que eu devo me comportar? Já falamos outro dia. Eu tenho que seguir o costume da minha família. Se eu venho de tal lugar, a forma que vai colocar o tefilim tem que ser segundo o costume do lugar de origem da família. No caso do tefilim, no caso de qualquer outro costume. Então, isso era só para ter uma ideia, uma noção básica e geral, para ver aqui as diferenças, até onde chega o que são as leis dessa mitzvah e a partir de onde são costumes da mitzvah. Os costumes geralmente são o detalhe do detalhe. Faz diferença como faz? Óbvio que faz diferença como faz. Não para efeitos de cumprir ou não cumprir a mitzvah, porque cumprir vai cumprir de qualquer jeito. Mas faz sim diferença para cumprir a mitzvah da melhor forma, conforme a sua tradição. E precisa ser feito daquela forma, muito similar ao que nós falamos outro dia sobre shofar também. Os toques do shofar, a princípio, devem ser segundo o costume do lugar onde você veio. Você cumpre de outra forma? Lógico que cumpre de outra forma, mas o ideal é fazer segundo as suas tradições. E quando se fala de tefilin, é mais rígido ainda, porque existem aqui bastante detalhezinhos diferentes entre um costume e outro. Então fica faltando se eu não vou fazer dessa forma. E eu faço essa mitzvah todos os dias. E não há nada que me impeça de ter um tefilin exatamente de acordo com o meu costume. De uma forma geral, o sofer, quando vende o tefilin, ele sabe fazer todos os tipos. Ele sabe como que se faz. Ele sabe preparar o nó da forma, segundo os diversos costumes e etc. Se ele não sabe, ele vai pesquisar. Não faltam livros que feitos até para sofrer, que tem os diversos costumes. Então ele sabe, ele segue lá os passos, vai saber fazer o nó da forma correta, segundo aquele costume.